Senhor presidente, colegas parlamentares, cumprimentar a todos que nos acompanham através da TVAL, da Rádio Digital. Uma tarde feliz para nós, né, presidente? Recebendo a visita, deputado Kennedy, desse ilustre amigo, ex-deputado, ex-presidente dessa casa, Juarez Ponticelli, hoje grande prefeito de Tubarão. E nos orgulha muito, prefeito Juarez, você que é um amigo especial de tantos anos, que vem lá do Pouso da Caixa, de Pouso Redondo. Infelizmente, estivemos juntos esses dias lá, né, em virtude do falecimento de seu pai. Mas a gente torce muito. A política brasileira precisa de gente com a sua experiência, com a sua vontade de realizar. Por isso que está fazendo tão bem para Tubarão, está deixando o Tubarão azul de novo, né? Então é sempre bem-vindo nessa casa. Mas eu tenho vários assuntos importantes para nós comentarmos hoje, mas não poderia deixar de falar também dessa preocupação que nós vivemos hoje com a greve dos caminhoneiros. A gente sabe que é legítimo. Nós vivemos um momento de aumento internacional do petróleo. Em todos os países os combustíveis estão aumentando, não vai ser diferente no Brasil, mas os transportadores que levam toda a nossa riqueza sobre rodas, infelizmente o Brasil não se preparou com modais diferentes, eles têm também essa capacidade de parar o Brasil. E às vezes tem que parar para refletir. Mas nós em Santa Catarina, que somos um estado muito pequeno, com poucas rodovias que cortam o nosso estado, ele para totalmente, muito facilmente. E o agronegócio, que é a grande força econômica do nosso estado, deputado Titon, já vive uma preocupação enorme. Frigoríficos fechando, faltando já alimentação para os animais. E isso é algo que tem que ser separado de qualquer movimento legítimo, como é legítimo o movimento dos caminhoneiros. Então, acredito que a gente deva, inclusive, sugerir isso ontem ao secretário da Agricultura, que abra conversa com os movimentos grevistas dos caminhoneiros, para que os animais e o alimento para os animais, porque é a base de sustentação na nossa economia, eles possam transitar, deputado Silvio. É uma questão de coerência. Eu queria fazer um apelo também aqui, né, o líder da bancada do PMDB não está aqui, mas fazer um apelo, porque a gente ouve isso todo dia, como eu trabalhei diretamente nisso, deputada Luciane, participei da reunião lá na Secretaria da Fazenda, onde se falou de colocar a proposição de redução do ICMS para as indústrias, na mesma MP que corrigia o erro de terem elevado os impostos do setor atacadista e de distribuição de Santa Catarina, que nós aqui estamos esperando que o governo mande um decreto, uma medida provisória, um projeto de lei, para efetivamente baixar, deputado Kennedy Nunes, baixar o ICMS da indústria. Nós todos queremos isso. E eu falo isso porque ontem um empresário me falou: mas deputado Milton, vocês foram contra a diminuição do ICMS? Não, não fomos contra, não. Nós queremos que baixe. Nós somos contra o que veio junto nessa medida provisória, que era praticamente a decretação de fechamento de mais de 100 mil postos de trabalho do setor têxtil de Santa Catarina, porque iria aumentar os impostos. É isso que nós temos que defender. Temos que ser justos, mas nós queremos que baixe o ICMS de 17 para 12 para as indústrias que vendem dentro de Santa Catarina. Então, nós estamos aguardando que o governo nos mande isso. Na semana passada, deputado Titon, nós tivemos, junto com o governador Eduardo Pinho Moreira, o secretário Rodrigo Moratelli e todas as lideranças, muita gente do governo do estado, inaugurando o Centro de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil, Centro de Monitoramento e Alerta. E o que a gente mais ouviu de todos que visitaram lá. Que negócio espetacular, que coisa de primeiro mundo. E de fato, a Defesa Civil de Santa Catarina, e eu queria aqui de público parabenizar toda a equipe da Defesa Civil de Santa Catarina por esse trabalho. Eu disse lá no meu discurso que talvez o grande mérito que eu tive foi de preparar essa equipe, uma equipe muito pequena, mas muito técnica, e que deu uma forma operacional de trabalhar os desastres e a prevenção, principalmente, dos desastres em Santa Catarina, mudando totalmente aquilo que a gente tinha no passado. E hoje, com um centro de monitoramento e alerta de prevenção, que é um dos mais modernos do mundo. Então, a gente fica muito feliz com isso. É um sonho que se torna realidade, algo que nós começamos a planejar lá em 2013, e agora se vê isso concluído. E o pedido que o então governador Raimundo Colombo havia me feito: Milton, nós precisamos estruturar Santa Catarina para enfrentar os desastres. Nós precisamos enfrentar as enchentes que são recorrentes do Vale do Itajaí. E esse foi o trabalho que nós desenvolvemos. Mas eu trago hoje aqui, deputado Darcy de Matos, deputado Gabriel, deputado Skudilac, nós temos em Santa Catarina potenciais turísticos fabulosos. Como é o exemplo da nossa serra, né? A gente vê lá o movimento que se faz em torno da rota turística Caminhos da Neve, e agora a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul também, na mesma esteira que nós fizemos aqui, o complemento, a ligação da Serra Catarinense com a Serra Gaúcha, também se denomina, ao lado de lá, Rota Turística Caminhos da Neve. E nós temos aqui, na região do Vale do Itajaí, o Santuário Madre Paulina. O Santuário Madre Paulina recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Queria mandar um abraço para a irmã Ana Tomelin, para o diretor Marcos. E esse é um potencial turístico fantástico, religioso, porque a nossa região é muito bonita. E tem toda uma história, que aí eu queria agradecer o empenho do professor Isaac de Borba Correia, historiador e escritor de Balneário Camboriú, que estudou todo o caminho que as pessoas faziam desde Balneário Camboriú, deputado Kennedy, até o santuário que é hoje o Santuário de Madre Paulina. Desde daquela época, inclusive caminho que ela percorreu. E algumas coisas incipientes se iniciaram, algumas moradas começaram a se estruturar para receber as pessoas que faziam esse caminho. E aí nós discutindo, falamos, poxa, por que a gente não oficializar esse caminho, dar estrutura e criar, de fato, uma rota turística religiosa até o Santuário de Madre Paulina. E nesse sentido, nós tomamos a liberdade, depois de um estudo muito grande feito pelo professor Isaac de Borba Correia, e com o consentimento dele, que fez o estudo, conversando com lideranças e vendo aí um potencial que nós temos em Santa Catarina de promover ainda mais o turismo religioso com essa rota que as pessoas possam fazer a pé, ou de bicicleta, ou mesmo de carro, fazendo esse caminho que antigamente feito por Madre Paulina e tantos outros. E nesse sentido, nós estamos apresentando, protocolamos nessa casa, deputado Titon, o projeto de lei número 136.5/2018, que institui a rota turística Caminhos de Santa Paulina no estado de Santa Catarina. E é esse o objetivo, de nós rememorarmos a história tão importante da Santa Paulina, o trabalho que ela iniciou aqui em Santa Catarina, tendo nascido na Itália e na região de Trento, e esse trabalho foi reconhecido pelo Papa e foi a primeira santa canonizada do Brasil. E nesse sentido, nós achamos pertinente estarmos apresentando esse projeto hoje, que eu tenho a certeza que irá contribuir muito para a consolidação do Santuário Santa Paulina, Madre Paulina, mas também vai criar um novo caminho, uma nova motivação para tantos religiosos do Brasil virem à nossa santa e bela Catarina. E essa rota de Balneário Camboriú, passando por Camboriú, Canelinha, Tijucas, São João Batista, Nova Trento, chegando ao Santuário de Madre Paulina, com certeza trará novas oportunidades, trará recursos e consolidará de vez o turismo religioso, que é tão importante, que, repito, hoje, pelos números, já passam de 1 milhão de visitantes por ano. A rota turística Caminhos de Santa Paulina tem como objetivo fomentar o turismo baseado nas vocações econômicas e religiosas locais, estimular investimentos que agreguem valor e proporcionem competitividade aos produtos e serviços locais, conservar a cultura típica italiana e as tradições religiosas, promover e divulgar os eventos oficiais do município baseados na cultura italiana e nas principais festas do Santuário Santa Paulina, caracterizar a rota em função de suas tipicidades culturais e religiosas, articular ações conjuntas com o governo do estado, prefeituras e órgãos municipais abrangidos na sociedade civil organizada. São consideradas as principais festas do Santuário Santa Paulina. Aniversário da dedicação do Santuário Santa Paulina. Aniversário da canonização de Santa Paulina. Festa litúrgica de Santa Paulina no coração agonizante de Jesus. E celebração especial da beatificação de Santa Paulina. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e, para isso, eu queria pedir aos nobres pares que nós pudéssemos, então, dar agilidade e criar essa rota e ajudar a fomentar o turismo religioso e econômico.